Começa agora Conexão FPS Saúde.
Uma excelente tarde a todos. Entra no ar mais um Conexão FPS Saúde, o programa que todas as sextas-feiras traz para você informações nas áreas de saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar mais sobre o aparelho circulatório, também chamado de sistema cardiovascular. Vamos saber quais as principais doenças que atingem esse sistema, quais os tratamentos e como se prevenir de doenças como hipertensão arterial, aneurisma e varizes. Bom, e para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Brivaldo Markman, ele que é chefe do serviço de cardiologia do Hospital das Clínicas. Boa tarde, doutor.
Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes dessa emissora. Eu estou à sua disposição para perguntas.
Ok, conversamos também com a Catarina Duarte, ela que é fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratória, metabólica e acupuntura. Boa tarde.
Boa tarde a todos, obrigada pelo convite.
E completando a nossa mesa, o educador físico pela UPE, o Bruno Remigio. Boa tarde, Bruno.
Bom, então, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a Conexão Saúde pelo convite. Eu fico à disposição para a gente discutir um pouco aí da influência e o impacto do exercício físico na saúde do coração.
Doutor Brivaldo, então começando aqui a nossa rodada. Bom, para início, né, a gente já citou algumas doenças, né, mas para a gente aprofundar um pouco mais, né, quais são as maiores queixas hoje nos consultórios? O que é que vem atingindo mais as pessoas nesse campo?
Bom, Ismael, inicialmente é importante falar que existe uma epidemiologia crescente de doença cardiovascular. Isso se deve principalmente às mudanças dos hábitos de vida, ao progresso de per si. Isso tem sobremaneira aumentado a incidência, por exemplo, de obesidade, da inatividade física, e isso, consequentemente, aumenta o processo etiológico de fatores de risco cardiovasculares, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus. Associado ao fato, o sedentarismo leva ao sobrepeso, que também proporciona o aumento dessas patologias. O tabagismo continua sendo um processo crescente, apesar das campanhas que têm sido feitas, mas é comum a gente ainda ver muitos jovens iniciando-se nessa prática maléfica, e isso, sem dúvida, vai levar a um aumento da incidência de doenças cardiovasculares no futuro. Um outro aspecto interessante disso daí, que nós não podemos deixar e esquecer, é o fator genético. Então, esse é um fator de risco, como nós dissemos, não modificável, e, consequentemente, isso também aumenta a chance da doença cardiovascular, particularmente da doença isquêmica do coração.
Doutora Catarina?
Pegando aqui um gancho no que o professor falou, nós temos que levar em conta o envelhecimento populacional, né? Está cada vez mais presente. Nós estamos deixando de ser uma população de jovens para ser uma população de pessoas com mais idade. E, a partir daí, a gente espera que essas doenças, como a gente chama que são as mais frequentes, crônico-degenerativas, elas sejam mais frequentes realmente, e nossa população venha a ter problemas como cardiovasculares muito sérios. E ainda tem o estilo de vida de cada um, né? O sedentarismo é um dos fatores que, assim, modificáveis que mais poderia ser levado em conta, né? Principalmente na área de prevenção da saúde, né? E a dieta. E são coisas que realmente têm o seu valor, mas que nem sempre é valorizado, porque o povo se apega a estilos de vida, comidas mais pesadas, né? Um estilo de vida mais preguiçoso, né? Voltado muito a partir até da infância em termos de videogames, não tem muitos incentivos a esportes a partir da área infantil. Então, a gente já fica condicionada ao sedentarismo realmente.
Bom, e falando, né, no sedentarismo, que a gente, inclusive agora no início, bateu bastante em cima dele. Agora, Bruno, né? Já falando então, né? Qual deveria ser então o estímulo, né, para essas pessoas? Né? No momento que você está sedentário, como estimular, né? Então, a pessoa ter um hábito de vida mais saudável, né? Fazendo exercícios físicos.
Bom, então, inicialmente é importante comentar, né, que é bem comum, né, as pessoas imaginarem que a prática de exercício físico e da atividade física, ela deve ser limitada a ambientes fechados, como as academias, né? Porém, hoje em dia, diversos programas governamentais, sociais, projetos de extensão universitária de pesquisa, têm estimulado a prática de atividade física e do exercício físico, estimulando lá, de fato, a utilização desses espaços como praças e parques, né? E, de fato, é uma estratégia interessante, o estímulo à prática em pessoas principalmente com condições crônicas associadas. Então, hoje, a gente sabe que a inatividade física, ela mata tanto quanto o fumo e a obesidade. Então, hoje em dia, condições como doença cardiovascular, doença arterial coronariana, diabetes tipo 2, a própria hipertensão arterial, alguns tipos de câncer, elas são mais associados naqueles indivíduos que têm inatividade física. Então, de fato, aí é um chamado global aí a prática de atividade física nas pessoas que têm uma maior chance de exposição a esses fatores.
Bom, já temos perguntas aqui do público. O Charles Sampaio, do bairro de Casa Forte, ele pergunta o risco de doenças no coração, né? O risco para homens ainda é maior do que para mulheres? Doutor Brivaldo.
É verdade. Particularmente, a mulher, enquanto ela não entra na menopausa, ela é relativamente protegida, digamos assim, de doenças cardiovasculares, particularmente doença isquêmica do aparelho circulatório, por conta dos hormônios femininos, pelo estrógeno. Isso não implica dizer que ela seja totalmente blindada contra a doença cardiovascular, mas a chance durante a fase, digamos assim, hormonal da mulher é bem menor quando comparado ao homem. O homem tem praticamente um risco estanque iniciado particularmente aos 35 anos de idade e que se torna relativamente perene ao longo do tempo. A mulher, quando ela entra na menopausa, o risco cardiovascular dela aumenta proporcionalmente em maior grau do que o do homem.
Bom, o Fausto Xavier, do bairro de Casa Amarela, ele pergunta como é feito o diagnóstico de hipertensão arterial.
Bom, o diagnóstico de hipertensão arterial, ele precisa de alguns cuidados relacionados. Existem técnicas específicas, mas o diagnóstico principal e o mais simples é você aferir a pressão arterial. Entretanto, nós temos que tomar alguns cuidados na aferição da pressão arterial. O paciente precisa estar em repouso por pelo menos 3 a 4 minutos. O aparelho de hipertensão, o esfigmomanômetro, que é o aparelho que mede os níveis tensionais, ele precisa estar calibrado de acordo com as normas. A pessoa que vai aferir a pressão arterial, ela tem que ter um mínimo de habilitação para saber como aferir essa pressão arterial. E para que apenas uma medida de pressão não seja, demais alarmante para as pessoas. Ele precisa, óbvio, uma medida de pressão pode levantar, digamos assim, a ideia de que essa pessoa precisa procurar atendimento especializado. Mas o diagnóstico de hipertensão, ele não pode ser feito com uma única medida da pressão arterial.
Bom, até me despertou uma curiosidade, doutor, antes de passar para os demais convidados. É muito comum a gente ver na rua, né, em barracas, as pessoas aferindo a pressão, aqui no centro da cidade, na praia. Existe algum cuidado específico com esse tipo de serviço?
Veja, algumas vezes existem campanhas como das sociedades especializadas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia geralmente faz esse tipo em dias temáticos, dias da hipertensão, dia do colesterol, onde é feito o aferimento da pressão arterial por pessoas habilitadas. Entretanto, como você mesmo fala, muitas vezes a gente encontra no meio da rua uma pessoa, geralmente com um jaleco branco, sentado, exato, numa cadeira com uma mesinha, um aparelho de pressão e está ali medindo a pressão arterial. Nem sempre essa aferição pode ser verdadeira, pelo que eu já falei anteriormente.
A gente precisa também chamar a atenção da população que, feito o diagnóstico da hipertensão, é bem interessante que não se deixe de tomar as medicações diariamente, porque é uma coisa que nós que tratamos, nós fisioterapeutas, que atendemos pacientes todos os dias, então nós temos um certo acompanhamento e é muito comum a gente vê, ah, minha pressão deu boa, então eu não preciso mais tomar medicações. Isto só quem pode dizer é o médico que está acompanhando. Não pode deixar de tomar por conta própria ou só porque aferições de pressão deram boas, né? O objetivo da medicação, caso ela entre como tratamento, é apenas de controle, não de cura. Então, eu estou só chamando a atenção porque é muito comum a gente ouvir esse tipo de relato, né? Eu deixei de tomar minha medicação porque minha pressão já estava boa. Não é bem assim.
Apenas complementando o que Catarina está falando, ela chamou a atenção para um ponto de extrema relevância. Eu costumo dizer que o tratamento da hipertensão arterial, ele vem, é composto de um conjunto de medidas onde a medicação muitas vezes também está incluída. Mas não apenas a medicação, que precisa ser complementada com outras medidas chamadas as medidas higienodietéticas, ou seja, a diminuição do sal da comida, a prática de atividade física de modo regular, o controle do peso naqueles pacientes que estão com sobrepeso, a diminuição do peso, isso tudo faz parte do controle adequado da pressão arterial. É interessante dizer que a hipertensão arterial é uma doença perfeitamente controlável, mas ela não é uma doença curável. Não existe cura para a hipertensão arterial. Existe um controle adequado com essas medidas higienodietéticas e terapêuticas.
Cláudio Santiago, do bairro de Casa Forte, ele pergunta, pessoas com hipertensão podem fazer atividade física como musculação? É verdade que o Pilates é mais indicado para o hipertenso do que a musculação? Eu gostaria de saber, diz o Cláudio.
Bom, então, assim, de maneira geral, a atividade física e a prática regular de exercício físico, ele deve sim ser estimulado para indivíduos ou pacientes com hipertensão arterial e doença cardiovascular. Então, assim, relativamente ao tipo de exercício e focando numa população um pouco mais grave, que é o paciente com doença vascular, né, ou doença cardíaca, propriamente dita, a prática regular do exercício aeróbio, ele tem sido amplamente recomendado no sentido de melhorar, de promover adaptações positivas na saúde do coração e de vasos. Entretanto, é importante mencionar que nos últimos anos, um importante corpo de conhecimento científico tem investigado o impacto do treinamento de força, ou na mais conhecida musculação, na função cardiovascular. Então, lá na Universidade de Pernambuco, nós temos, nos últimos 3 anos, desenvolvido alguns projetos relativamente ao impacto da musculação na saúde cardiovascular de indivíduos hipertensos e indivíduos com doença arterial periférica. E aí os resultados, eles são entusiasmantes, não só no sentido de melhorias na função cardiovascular, mas também melhorias na capacidade funcional, na qualidade de vida, no bem-estar. Então, de fato, sim, a atividade física, o exercício físico, ela deve ser estimulada. Entretanto, é importante considerar alguns aspectos relativamente à triagem desse paciente. Então, é importante que o indivíduo que ele tem uma doença, uma condição mais grave, ele entre em contato com o médico cardiologista para que seja necessário um exame um pouco mais detalhado daquela condição e, a partir disso, o educador físico ele atuar positivamente no sentido de prevenção e tratamento dessas condições.
Doutora Catarina?
Continuando aqui no mesmo tema, a gente tem que ver que nada por si só é contraindicação. Né? A gente sempre faz um estadiamento, né? Ou melhor, divide esses pacientes em níveis, né? O estadiamento nada mais é do que um nível de comprometimento desse organismo. E aí é que a gente vai fazer o que realmente a prescrição do tratamento, né? No caso, ele pode ser o tratamento com um fisioterapeuta ou com um educador físico, dependendo muito do nível, né? Daquele paciente, de como é que ele está, como é que ele está se apresentando. Então, em si, nós temos as mesmas armas, que são o exercício físico, ou aeróbico, ou o fortalecimento muscular, e também com o ganho de força muscular, que é muito importante, né? E que o mais usado atualmente é realmente a mistura dos dois, não só o aeróbico, mas também a musculação, como o nosso ouvinte falou, que a gente só traduz um pouquinho em termos de intensidade, em termos também do tipo de exercício, para que ele seja feito de forma adequada e que possa trazer os melhores resultados para aquela pessoa. Então, a individualização é importantíssima nesse caso. A gente tem que ver que cada caso é um caso e tem que ser estudado e avaliado previamente para poder ser colocado da melhor maneira possível o tratamento.
É isso aí, 34238124 e conexão UFPS Saúde. E a Raquel, nossa produtora, está trazendo mais perguntas para a gente. Raquel, o que é que tem para a gente?
Agora para o Dr. Brivaldo. É o Everson da Iputinga, ele pergunta qual a diferença do medidor de pressão digital para os tradicionais?
Em tese, Everton, não deveria haver diferença entre eles, desde que eles estejam bem calibrados e que sejam tomadas as precauções necessárias para a aferição da pressão arterial. Se ambos forem manuseados por uma pessoa que tenha conhecimento, em tese, ambos são satisfatórios.
Bom, Fausto Xavier, do bairro de Casa Amarela, manda mais uma pergunta. É verdade ou mito que a uva ela ajuda a desentupir os vasos?
Na verdade, a coisa não funciona bem dessa maneira. Uva não desentope vaso de ninguém. A uva tem algumas propriedades na sua composição, algumas proteínas que facilitam o funcionamento, ou pelo menos diminuem um pouco a agregabilidade do sangue. Em outras palavras, faz o sangue fluir melhor pelas artérias, mas ela não vai desobstruir os vasos que estejam já acometidos de doença.
Agora, é interessante a pergunta, porque a gente escuta muito, né? A uva, tomar um pouco de vinho todo dia, o suco de uva, enfim. É bem comum a gente ver isso, inclusive na mídia, né?
Isso é particularmente verdadeiro. Na verdade, o suco de uva, ele tem características próprias na sua, digamos assim, na sua estrutura, na sua formação, que facilita, como eu falei, a fluidez do sangue, preserva de uma maneira mais adequada a camada de células que reveste a parede dos vasos, que é o chamado endotélio vascular. Então, determinadas substâncias que existem na uva têm uma capacidade, digamos assim, de proteger esse endotélio vascular contra agressões decorrentes de aumento de colesterol, decorrentes da hipertensão arterial, decorrentes do fumo e do próprio diabetes. Então, isso é particularmente verdadeiro. E existe um fundo científico que comprova esses benefícios.
Carlos Alberto, do bairro do Ibura, ele disse: foi diagnosticado com colesterol alto e o médico receitou a simvastatina. Ele gostaria de saber se existe risco, porque viu em uma reportagem que ela teria sido proibida em outros países e se essa medicação pode ter efeitos colaterais.
Isso não é verdadeiro. A simvastatina não foi proibida em nenhum país. É uma das grandes drogas que nós usamos, talvez seja a droga redutora de colesterol mais prescrita no mundo, e se foi prescrito pelo seu cardiologista, a recomendação que eu faço para você é que use a medicação e faça o controle adequado de acordo com a orientação dele. Entretanto, é importante falar dos cuidados que você precisa ter com a sua dieta, que muitas vezes as pessoas, por estarem tomando a medicação, continuam nos velhos hábitos alimentares. E isso certamente vai diminuir a eficácia do medicamento.
Por que problemas cardíacos em jovens podem ser fatais e mais graves do que em pessoas idosas?
Isso é uma outra, digamos assim, um outro mito que existe de que problemas cardiovasculares em jovens, eles podem ser mais graves do que nas pessoas idosas. Existem, primeiro tem que se definir que tipo de problema cardiovascular, porque existem problemas relacionados mesmo a doenças congênitas, ou seja, a pessoa já nasce com uma malformação na sua estrutura cardíaca. Ou existem outras doenças adquiridas. Mas esse tipo de mito é particularmente verdadeiro, que dizem que os pacientes que sofrem um infarto agudo do miocárdio mais jovens, eles teriam, esse infarto seria mais grave do que nas pessoas mais idosas. Isso não é verdadeiro. Na verdade, o mais jovem, ele tem a chance de se recuperar de uma maneira mais, digamos, de se restabelecer mais prontamente do que um paciente mais idoso.
O Igor de Casa Caiada, bom, a gente já falou um pouquinho, mas eu vou pedir para o Bruno reforçar, né? Ele pergunta quais as atividades físicas mais recomendadas para quem tem hipertensão. Vou pedir então para o professor Bruno reforçar.
Bom, então eu só retomando um pouco o raciocínio, então de fato hoje a prática regular de exercícios de caráter aeróbio, ele tem sido amplamente recomendado para a população que tem hipertensão arterial, no sentido de que essa modalidade, ela de fato, ela é a mais efetiva no sentido de reduzir a pressão arterial nessa população. Então, além de ajudar no controle de outros fatores de risco, né, como o controle de peso, ele reduz estresse, ele aumenta o bem-estar. Então, isso é um aspecto que deve ser considerado. Entretanto, é importante que a gente amplie um pouco e demonstre que existem outros tipos e outras modalidades específicas de exercício que têm sido investigadas. Entretanto, é importante a gente ter um pouco de cautela, no sentido de identificar que essas outras modalidades, elas são efetivas para reduzir a pressão arterial, por exemplo. Então, eu comentei que a musculação, ela tem sido recomendada como terapia adjuvante ao exercício aeróbio em pacientes com hipertensão arterial, porque ela ajuda não só a controlar, a manter os níveis de pressão arterial controlados, mas também ela promove benefícios importantes em outros sistemas biológicos, como a função muscular, a função óssea, o próprio sistema nervoso, né? Então, eu acho que, de maneira geral, não tem uma atividade física ideal. A atividade física, ela tem que ser aquela mais conveniente, aquela que seja divertida, aquela que seja segura, e que, obviamente, seja orientada por um profissional credenciado e que tenha noção, né, dos benefícios, dos riscos e dos benefícios envolvidos com a sua prática.
Bom, a Luciana Bergamino, do bairro da Iputinga, ela disse que está grávida e passou a sentir dores nas pernas e dormência, enfim, inchaço. Ela pergunta se há algum tipo de trabalho dentro da fisioterapia ou da educação física que possa auxiliá-la nesse problema.
Sim, tem sim. A gravidez em si, ela não interfere muito no que você vai, no que você vai fazer. O que interfere, volto a repetir, é a intensidade e como você vai fazer, né? Então, é muito comum grávida ter problemas realmente de inchaço nas pernas e problemas vasculares, né? Até mesmo por conta dos hormônios, do peso, né, que ela está carregando. Agora, se você vai iniciar uma atividade física durante a gravidez, se você tinha uma vida sedentária e vai iniciar uma atividade física agora, ela tem que ser muito bem orientada e tem que ser com muita cautela, porque é diferente uma pessoa que já praticava alguma atividade física, algum exercício físico antes e engravida. Essa pessoa, ela pode continuar sem nenhum problema, até porque ela já está condicionada ao exercício. Agora, uma que vai começar agora tem que ter cautela redobrada.
Doutor?
Bom, em relação a esse inchaço e essas dores nas pernas, como Catarina já falou, existe uma mudança hormonal muito grande na mulher quando ela torna-se grávida. E essa mudança hormonal vai implicar em um aumento da permeabilidade vascular, vai aumentar numa tendência a uma retenção maior de líquidos no organismo. E um outro fator extremamente importante é a questão do peso. E como ela vai ter a gravidez, isso vai aumentar muito a compressão sobre os vasos dos membros inferiores do organismo. Então, tudo isso faz com que essa pressão venosa torne-se aumentada, e isso é uma coisa que pode acontecer e não necessariamente representar doença de per si. Entretanto, ela, por estar grávida, ela vai precisar de um acompanhamento de um obstetra, de um ginecologista, que vai orientá-la da melhor maneira possível para que esses efeitos colaterais sejam minimizados e mesmo afastar causas patológicas, causas de doença que possam levar a esse aumento, essa sensação de peso, esse edema dos membros inferiores.
Bom, o senhor falou na questão do acompanhamento médico, que é importantíssimo, mas só para reforçar, né, já que a gente está falando, também falou bastante em hipertensão, né, e as mamães, então, que têm hipertensão, que são diabéticas, existem cuidados especiais nesse sentido?
Existem cuidados especiais. A gente sabe que a hipertensão e o diabetes atuam maleficamente, tanto na mãe como no concepto, no feto. Então, ela precisa ter cuidados específicos e em toda a rotina de acompanhamento obstétrico desses pacientes, atenção redobrada é dada ao controle adequado da pressão arterial e à medida dos níveis de glicose no sangue. Então, daí a importância do pré-natal para se evitar problemas com o feto e com a gestante.
Ok, a gente vai agora para o intervalo rapidinho, mas a gente volta daqui a pouco falando mais sobre os problemas do aparelho circulatório. Até já. É isso aí, estamos de volta com Conexão UFPE Saúde, falando hoje sobre os problemas do aparelho circulatório. Estamos conversando com o Dr. Brivaldo Markman, ele que é chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas. Catarina Duarte, fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratória, metabólica e acupuntura. E o educador físico pela UPE, Bruno Remígio. É isso aí, vamos participando, mandando perguntas. As perguntas aqui estão chegando. Agora, já que a gente falou, doutora Catarina, na acupuntura, né? Quais são os benefícios, né? A gente apontando, né, para essa questão das doenças do aparelho circulatório. Quais os benefícios?
Bem, a medicina tradicional chinesa, quando ela fala sobre a acupuntura, ela é um dos tratamentos que é um tratamento energético, né? Então, sempre que eu estou atendendo, e eu atendo pelo SUS também, a acupuntura, e eu atendo exatamente esse perfil de pacientes hipertensos e diabéticos. Então, a gente fala muito para que o paciente não tenha a acupuntura como substituição de tratamento médico nenhum, e sim como coadjuvante de tratamentos. Então, a acupuntura, ela pode trazer benefícios maravilhosos, podendo até chegar a realmente um equilíbrio tal que a pessoa realmente volte a ter níveis de pressão normal. Alguns casos, volto a enfatizar isso. Outro benefício muito grande, controle do estresse, né? A ansiedade, o estresse do dia a dia que nós estamos submetidos, isso afeta muito o bom controle da hipertensão. Então, a acupuntura também pode entrar como tratamento neste caso, né? Além de tudo, ele dá um equilíbrio geral em termos de melhorar até o sono. Então, muitos pacientes que não dormem bem, a gente pode conseguir com que eles durmam bem. E aí é mais um benefício que vai dar para o controle da pressão e como estado geral do paciente.
Bruno, falando sobre essa questão do exercício físico, né? Quais os cuidados? Na hora de procurar uma academia, na hora que você... Não, eu quero fazer um exercício... quais são as orientações que vocês profissionais da educação física dão a essas pessoas que estão aí querendo, né, entrar num ritmo de vida mais saudável, buscar uma academia ou outra atividade?
Bom, então, de maneira geral, nós temos alguns, tem que ter clareza de alguns cuidados específicos relativamente à escolha do exercício físico, de acordo com aquela condição, seja ela uma condição do indivíduo sem doença, seja uma condição do indivíduo que já tem uma condição clínica, seja ela a hipertensão arterial, a doença arterial coronariana. Então, é importante que o indivíduo que esteja iniciando um programa regular de exercício físico, ele procure um profissional credenciado e qualificado para orientar o tipo específico de exercício, qual que é o exercício mais interessante para aquela condição, qual que é a intensidade daquele esforço, qual que é a duração, qual que é a frequência semanal mais interessante para que aquele sujeito ele obtenha os benefícios da prática de atividade física e de exercício físico. Então é importante também falar um pouco, né, de algumas recomendações específicas relacionadas, por exemplo, à roupa e o calçado ideal para a prática de exercício, questões relacionadas à temperatura. A gente sabe que aqui em Recife o tempo está muito quente, então a escolha do horário para fazer a atividade física é um aspecto importante, e a hidratação, né? Então acho que de maneira geral essas são as recomendações para quem está querendo iniciar aí um programa de exercício físico.
Bom, a Clara Souza, do bairro de Boa Viagem, ela disse que está assustada, pois o filho de 10 anos foi diagnosticado com colesterol alto. O que ela pode fazer, então? Quais as dicas? E por que uma criança tão novinha já tem, né, como ela coloca aqui, já tem, pode ter o colesterol alto?
É importante ela ter em mente que isso pode acontecer nas crianças. Na verdade, apenas 1/3 do total de colesterol, ele provém da dieta. Os outros 2/3 vêm por desequilíbrios metabólicos do fígado. E isso tem uma condição hereditária. Então, provavelmente, na família, devem ter mais pessoas que têm a chamada hipercolesterolemia. O importante para ela é que seja procurado uma nutricionista para que a dieta dessa criança seja adequada ao problema da dislipidemia, da hipercolesterolemia, e em determinados casos, quando apenas a dieta não consegue trazer os níveis de colesterol para os considerados normais, ela precisa de medicação. Hoje em dia existem medicações da classe das chamadas estatinas, do qual a simvastatina, que a gente já falou anteriormente, faz parte, que podem ser utilizadas em crianças. Nominalmente a atorvastatina.
Professor Bruno, né, já que ela coloca aqui, a Clara adiantou aqui, né, que o filho dela está um pouquinho acima do peso, e gostaria de saber, assim, se ela coloca no exercício, tão pequenininho, se já pode ir para a academia, né, como ela diz aqui, e quais seriam então as orientações, né, para essa mãe?
Olha, eu acho que, de maneira geral, se tratando de criança e adolescente, eu acho que a prática de esporte é talvez a válvula de escape mais interessante aí para a mãe. Ela não fica preocupada. Eu acho que o interessante é que ela identificou um problema cedo, isso é passível de tratamento, de prevenção, porque a gente sabe que alterações na infância repercutem negativamente na vida adulta. Então, acho que, de maneira geral, é estimular a prática de exercício. Que o exercício seja o mais conveniente. Eu diria que a prática esportiva, ela, além de ser divertida, conveniente, ela também traz os mesmos benefícios da atividade estruturada, seja ela em academia, seja ela no parque. Então, de maneira geral, acho que o estímulo à prática de esportes, acho que seria uma boa estratégia.
Raquel? Da produção, já trazendo mais perguntas para a gente.
O Carlos de Camaragibe, ele pergunta: quais os sintomas da febre reumática, qual o tratamento indicado e se pode deixar algum tipo de sequela ao paciente?
Eu acho que esse tipo de pergunta é uma pergunta extremamente pertinente. No Brasil, hoje em dia, nós estamos vivendo um paradoxo em termos de doença cardiovascular. Nós temos as chamadas doenças ditas do mundo desenvolvido, particularmente o aumento da prevalência de hipertensão arterial, de diabetes, de doença isquêmica do coração, doença aterosclerótica do coração. Entretanto, em nosso meio, nós ainda temos as chamadas doenças que há muito já estão controladas nos países ditos de primeiro mundo, como é o caso da febre reumática. A febre reumática é uma doença de etiologia imunológica que se inicia por uma infecção determinada por um micro-organismo, uma bactéria, que é o estreptococo, e na dependência de determinada suscetibilidade da pessoa que tem a doença, do hospedeiro, como a gente diz, ele pode desenvolver a febre reumática. E essa doença pode, em determinados casos, levar a alterações estruturais nas válvulas cardíacas e pode levar a pessoa a se tornar uma pessoa doente do coração, tendo necessidade no futuro de se submeter a cirurgias cardíacas, às vezes repetidas. Nós temos pacientes lá no Hospital das Clínicas que já submeteram a 3, 4, e eu tenho particularmente uma paciente que foi recentemente operada pela 5ª vez em decorrência de doença, de sequela valvar da febre reumática. E é uma doença que você pode fazer a prevenção usando um antibiótico extremamente simples, que é a penicilina bezatina. Então, é uma doença que nos países desenvolvidos já está amplamente controlada e até muitas vezes abolida, mas que no nosso meio, aqui no Nordeste brasileiro, ainda é uma doença que tem uma prevalência grande e principalmente por causa do baixo nível, digamos assim, higiênico da nossa população. É uma questão social.
Inclusive o Fausto Xavier, em cima dessa pergunta, ele coloca aqui, no caso de uma pessoa alérgica à penicilina, como fica o tratamento?
Existem outros antibióticos, como as sulfas e a eritromicina, que podem ser utilizados em substituição à penicilina.
Doutora Catarina, pergunta do Paulo Santos, do bairro de Boa Viagem, né? A acupuntura ela pode ser utilizada em crianças e bebês?
Crianças, sim. Bebês, não. Bebês, a gente não usa agulha, a gente usa um tipo de pressão, né? Então, a gente pode fazer pressões nos pontos de acupuntura e se ter um tratamento muito benéfico para o bebê. Mas agulha, não. Agulha a gente usa mais em crianças acima de 7 anos.
O Belgas, da Ilha do Leite, ele pergunta qual o tratamento mais eficaz para pessoas com hérnia de disco e qual seria o exercício físico mais indicado?
Hérnia de disco não está bem do contexto hoje, mas vamos responder. Hérnia de disco, ela deve ser avaliada, né? Existem casos que são cirúrgicos e casos que são tratamento clínico. Então, o tratamento clínico, ele consta de medicações em caso de crise e de exercícios físicos bem voltados para esse tipo de tratamento. Geralmente, eles começam com a fisioterapia, até como a fisioterapia tem recursos para analgesia, né, para diminuição da dor, e inicia com esse tratamento. Depois é feito também o fortalecimento muscular daquela musculatura, porque ao lado dos nossos corpos vertebrais nós temos muitos músculos e muitas vezes esses músculos estão descondicionados, precisando de um fortalecimento, até para que isso aí não se volte como uma coisa crônica, né? Mas quem já tem a sua hérnia de disco precisa ser realmente muito bem avaliado para que possa iniciar o tratamento. A gente também pode fazer o tratamento com acupuntura, que é extremamente benéfico, até porque o alívio é muito grande e a gente evita de se usar tantos remédios com efeitos colaterais tão presentes.
Não, acho que é isso mesmo, acho que é só complementando, eu acho que é extremamente importante que a prática do exercício ele tenha o objetivo focado no fortalecimento da musculatura acessória que dá suporte à coluna, né? Então existe hoje em dia práticas comuns no dia a dia, aí o próprio treinamento funcional, a própria musculação, elas são modalidades específicas que ajudam, promovem benefícios importantes no aumento do fortalecimento dessas musculaturas, né, além de promover aí um aumento também da mobilidade, da flexibilidade, né, desses segmentos.
Bom, e a Luciana Xavier, do bairro de Casa Caiada, lá em Olinda, ela diz o seguinte, que meu esposo tem 48 anos, está bem acima do peso e não pratica atividade física, a não ser futebol no final de semana. Ela diz, fico preocupada porque ele chega com a respiração cansada e suando bastante. Isso aponta para algum risco, doutor? A preocupação da nossa ouvinte aqui, Luciana.
Luciana, veja bem, o seu marido, ele está numa faixa de risco para a doença cardiovascular. A atividade aeróbica, da maneira que ele faz, apenas no final de semana, não é uma coisa recomendável para a saúde dele do ponto de vista cardiovascular. É importante que ele faça um programa de condicionamento físico em que ele consiga fazer uma atividade física com mais frequência, 3, 4 ou até mesmo 5 vezes na semana, caso ele tenha tempo, mas mais importante, ou talvez tão importante como isso, ele precisa fazer uma avaliação cardiovascular para saber de sua real condição a respeito de se fazer uma atividade física com segurança.
Ela fala dessa respiração cansada, isso pode ser um sintoma de algo?
Pode ser um sintoma de alguma patologia cardiovascular, mas também pode ser sintoma de descondicionamento físico relativo ao sobrepeso e a ele apenas fazer atividade física nos finais de semana.
Eu chamo a atenção também para esse tipo de atividade, que é o tipo de atividade que a gente chama competitiva, né? Então, é uma pessoa que não tem condicionamento, não faz com frequência atividade, né? Um exercício físico, né? Rotineiramente, e vai para uma atividade que é competitiva. Isso é perigoso. Uma atividade competitiva, ela também tem que se levar em conta não só o esforço físico, né? É o próprio estresse que a atividade impõe. É uma competição. E quem não gosta de ganhar?
Bruno, quais as dicas então, né, para ele?
Então, assim, de maneira geral, é bem comum, né? O famoso atleta de final de semana que vai sair para jogar bola, fazer uma partida lá, sei lá, de squash, de tênis, e aí chega no outro dia, tá todo dolorido, tá todo cansado. Então, assim, ó, eu recomendaria lá que ele ampliasse um pouco mais a frequência de atividade física e, consequentemente, o condicionamento, ele vai aumentar gradativamente. Então, eu diria assim que eu concordo que é um pouco perigoso, né? Expõe o indivíduo a uma chance aumentada, por exemplo, de lesão em algum segmento articular, né? Mas, de maneira geral, eu estimularia que o seu esposo aí, ele ampliasse um pouco mais esse leque, né? Fizesse outras atividades, uma caminhada, um deslocamento para o trabalho a pé, outras alternativas que podem contribuir para a redução desse descondicionamento físico, né? Mas jogar bola final de semana também é bom, né?
Bom, Bruno, você falou em caminhada, né? E as pessoas optam bastante, né? Por poder fazer ao ar livre, enfim, isso é um exercício, né? É fácil, mas essa caminhada, ela precisa ser orientada? Quais as dicas e quais os cuidados, né, para quem for praticar essa caminhada?
Eu diria que a caminhada, ela tem uma vantagem extremamente importante, que ela está muito relacionada com a facilidade de ser aplicada. Então, não necessariamente você precisa de um profissional do seu lado para estar te auxiliando a fazê-la. É uma prática extremamente fácil de ser feita, ela tem um baixo custo, né? E ela não precisa de local e material específico, que é uma vantagem. Então, assim, de maneira geral, não tem muito uma necessidade do profissional ele estar ali do lado. Obviamente, se aquela pessoa ela pretende otimizar um pouco mais aquela sistematização de exercício físico, e isso é dependente também dos objetivos, né, que aquela pessoa ela tem ao iniciar um programa, ela, de fato, ela precisa de um aconselhamento de um profissional de educação física.
Só complementando aí o que o Bruno falou, eu sempre digo aos meus pacientes o seguinte: para caminhada não existe contraindicação. Você fazer uma caminhada de 4 vezes na semana durante 30 minutos, num passo firme, isso vai trazer um benefício inequívoco para a saúde da pessoa.
Lembrando apenas, doutor Grivaldo, que a gente precisa prestar bastante atenção. Recife é uma cidade que é bastante plana, né, na maior parte do tempo, mas a gente também tem muitos altos na nossa cidade. E lembrar que nem todo mundo tem assim a percepção de limitações, né? Então, às vezes, vai andar, tem uma caminhada e acha que aquela caminhada, mesmo que tenha que parar para atravessar a rua, está valendo a pena como exercício físico. E não é bem assim, né? A gente sabe que uma caminhada realmente, para ela estar como um exercício físico sistematizado e que traga realmente benefícios, ela precisa de certas características, não é, que devem ser ressaltadas ao paciente sempre que possível. Porque caminhada, aí para atravessar a rua, ou para conversar com um amigo que encontrou na calçada, ou vai caminhar na calçada, acha que pode ir de chinelo. Quando você vai caminhar e de repente começa com uma dor no joelho ou uma dor na coluna e não sabe por quê. Está caminhando com um calçado inadequado. O Bruno já comentou sobre calçados adequados. Não precisa ser aquele calçado, aquele tênis que aparece na televisão, maravilhoso, de última geração, que custa mais de R$1.000 o par. Não precisa. Mas também um tênis que seja adequado, que esteja calçando bem, sem nenhum problema para o usuário.
Doutor, então quais os locais onde as pessoas podem, né, buscar ajuda aqui no Recife?
Hoje em dia existem vários hospitais públicos que fazem atendimento cardiovascular aos pacientes. O PROCAP, Pronto-Socorro Cardiológico, ligado à Universidade de Pernambuco, é um desses locais. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco é outro local. O IMIP tem um serviço de cardiologia também. E o Hospital Agamenon Magalhães também tem um serviço de cardiologia que pode ajudar, entre outros.
Ok, a gente agradece a sua participação. Encerrando então, doutora Catarina.
Em termos de fisioterapia voltada para a área cardiovascular, ela é muito limitada. Mas nós temos um serviço no Hospital das Clínicas, né, doutor Brevaldo? Um serviço de cardiologia, de fisioterapia cardiovascular no Hospital das Clínicas. Temos também na UPE, que a gente tem um serviço lá, que é um serviço de estudo, também muito bom. E tem na próprio posto médico Hermílio de Moraes, que é onde eu trabalho, que a gente também faz reabilitação cardíaca.
Ok, a gente agradece também, doutora Catarina.
Bom, então, uma recomendação que eu daria também é que alguns centros de investigação nas universidades, em especial lá na Universidade de Pernambuco, nós estamos ao final desse mês de março iniciando um projeto de intervenção, buscando avaliar o impacto de um treinamento específico, treinamento de preensão manual na pressão arterial de indivíduos com hipertensão arterial. Então fica o convite, quem tem pressão alta e se tiver idade acima de 30 anos, pode ligar para o número 3183-3374. E aí, por fim, eu queria passar uma mensagem final, é que os governos, os políticos e a comunidade científica deveriam se preocupar em ajudar a construir uma sociedade em que a escolha de ser fisicamente ativo não é apenas pelo impacto na saúde, mas também que ela seja conveniente, ela seja divertida, ela seja segura. e que as pessoas tenham recurso financeiro para fazer e, por fim, ela seja valorizada.
Ok, a gente agradece também. Bom, a gente vai encerrando por aqui, né, desejando a todos um excelente final de semana. A todos um grande abraço e até lá.
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação: Ismael Holanda. Produção: Raquel Ramos. Técnico de som: Geraldo Cavalcante. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.